Podcast Câmara Anápolis. Informação, análise e debate dos assuntos de interesse da comunidade. Produção, Diretoria de Comunicação e TV Câmara.
Anápolis de lutas e valores, edificada sobre as mãos da padroeira. Cidade, sonho dos teus filhos, mensageira de paz e encanto, de acalanto e flores.
Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast da Câmara Municipal de Anápolis. Na comemoração dos 115 anos de Anápolis, a gente vai contar a história do poder legislativo da nossa cidade.
Atualmente estamos na 19ª legislatura, ou seja, foram décadas para que a gente chegasse até aqui.
E é isso que vamos falar a partir de agora. Se prepare para essa viagem no tempo.
Você sabia que no início a Câmara se chamava Conselho Municipal? Pois é, quem conta esse capítulo da história pra gente é o historiador Jairo Leite.
É aqui no Brasil que acontece o primeiro conselho em 1532, na Vila de São Vicente. Outras vilas, municípios, localidades começam a ter esses conselhos. Nós já sabemos da história de Anápolis, a criação dela, a passagem da Dona Ana das Dores aqui em Anápolis, em 1859, a doação para o patrimônio da Igreja de Santana, que Gomes Souza Ramos consegue, é o primeiro documento que nós temos aqui, oficial, vamos dizer assim, da criação do município, a doação das terras ali para a construção da Igreja de Santana. E Gomes Souza Ramos, ele era como se fosse um líder político aqui. Em 1893, tem uma eleição. O primeiro intendente a ser eleito é naquela época, aí foi Lopes Souza Ramos. Ali também elege um novo conselho. Então, em 93, nós temos um conselho, era esse conselho municipal, que auxiliava esse intendente. Chegado o ano de 1903, nós temos a eleição e quem é o novo intendente é Américo Borges Carvalho. Também é criado um novo conselho e eles administram até o final do ano, seria até outubro de 1907. Aí tiveram novas eleições, teve os conselhos até na década de 30, quando nós tivemos uma eleição federal na República. É interessante que em 1931, já em 1931, porque eles tomam posse na década de 30, é feita uma nova eleição e nós temos os conselhos, eles passam a ser, daquela Constituição, de conselho consultivo. Mas só que em 37 nós temos o Estado Novo. E no Estado Novo ficou suspenso esse conselho. Ele vai até 45, 37, 45. Na década, ali depois da metade da década de 1940, volta a ter os conselhos e passa a ter criação da Câmara Municipal. É importante a gente frisar, vamos dizer assim, a primeira Câmara Municipal na década ali de 40, mas nós tínhamos os conselhos anteriores, né? Essa primeira Câmara Municipal nós temos figuras importantes que tiveram no cenário político por longos anos, tanto antes quanto depois. Nós temos Adail Lourenço Dias, que era um advogado. Também a gente pode destacar, em 47, né, a presença do seu Jorge Sayum, um filho de árabe, que nasceu aqui em Anápolis em 1914, né, que era um farmacêutico. E uma curiosidade que a gente tem nessa primeira Câmara Municipal é a presença da dona professora Francisca Miguel.
Que peso teve essa alteração com a criação da Câmara e do poder legislativo em si?
Ajudou muito a Anápolis a progredir. A Câmara Municipal de Anápolis, ela teve várias solicitações para o Executivo, para o Governo do Estado, para o Governo Federal, e ela tinha essas influências, né? Nós temos algumas curiosidades importantes. Já na segunda legislatura, o presidente eleito, recém-presidente eleito, JK, ia assinar no seu gabinete, lá no Rio de Janeiro, a solicitação ao Congresso Nacional, aquela mensagem ao Congresso Nacional, para a criação de uma nova CAP, que era uma empresa para construtora, para construir aquela futura capital, a construção da capital e a mudança da capital. Tudo num documento só, que era para ter mandado para o Legislativo Nacional. E um deputado goiano, ele entra em contato com o JK e fala, poderíamos assiná-la em Goiás, porque nós temos que desapropriar as terras do novo Distrito Federal, que fica no Estado, e organizou isso tudo naquela semana, dias anteriores mesmo. E os rádios amadores, eles conversaram nos bares, né? E o Edis Guimarães tinha um bar. E ali ele ouve essa conversa, vai na casa daquele vereador que é o Amador Abdala e convida ele, fala, ó, em vez de você ir para Goiânia agora de manhã, você vai comigo lá para o aeroporto. E chegando lá, o avião estava descendo na pista com o farol aceso. O Edson Guimarães, que não era vereador, o Amador Abdala, vai e começa a conversar com eles e eles convencem o presidente. Vamos assinar aqui no Planalto Central. E o presidente, por superstição ou não, pede o documento, risca Goiânia, que estava datilografado, escreve Anápolis, faz uma ata e ele dá uma cópia, que era cheia de carbono, para o vereador presente, o Amador Abdala, e pede para ele, numa sessão extraordinária, fazer a leitura e dar publicidade. Quer dizer, uma ação de um dos vereadores, né, que mudou a história do município de Anápolis.
Depois desse período que Jairo Leite nos contou, o Conselho Municipal, ao final da década de 1930, passou a ser um conselho consultivo.
Isso tudo por força de decreto federal.
A Câmara Municipal mesmo, nos moldes que conhecemos hoje, só foi instalada em 1947. Esse momento está registrado na nossa história, como relata o historiador Daniel Alves.
A história da Câmara Municipal de Anápolis é bem mais longínqua do que se possa imaginar, embora a cidade nós... estamos completando aí como título de cidade em 1907, enquanto município, enquanto órgão, né, municipal, ele existe já desde 1892. Então, na verdade, a Câmara, enquanto órgão, ela existe desde 1892, só que com outro nome, que era o Conselho Municipal da Vila de Santana das Antas. Nós tínhamos ali, à época, somente 5 conselheiros, né, que eram os vereadores, e, na época, também, o Legislativo, na verdade, era uma junção de Legislativo e Executivo, porque não tinha separação. Dadas as eleições, o mais votado era o presidente do Conselho Municipal e ele que exercia as vezes de executivo. Então, era a Câmara Municipal que executava obras, né? Além de legislar, lógico, decretar leis, projetar código de postura, enfim, o ordenamento da cidade, mas também executava obras, fazia ponte, abria estradas, né? Regulava sobre, por exemplo, o matadouro municipal, que era o fornecimento de carne, né, para a cidade, enfim. Então, a Câmara começa lá em 1892, um primeiro Conselho Municipal. Então, ele vem até 1907, quando o município de Santana das Antas é elevado à condição de cidade. Dali em diante, continua um período ainda, né, até 1930, com título, nome de Conselho Municipal. Mas já nesse período da República Velha, a gente já tem uma separação, já, né, de 1900 a 1930, entre o Legislativo e o Executivo. Então, aí já tinha, já nesse segundo período, a figura do prefeito, né, do Executivo, que fazia a vez do Executivo, enquanto a Câmara, no caso o Conselho Municipal, o do Legislativo. As eleições, no final do século XIX, aqui em Anápolis, para o Conselho, elas eram de 3 anos, então era um mandato bem mais curto, um ano, né, mais curto que hoje. Como eu falei, o mais votado era o presidente e não poderia também ter, não havia à época reeleição e tampouco também remuneração. Então, geralmente, eram os líderes, as pessoas mais, uma elite, né, digamos que uma classe mais abastada da cidade, acabava ocupando esses cargos públicos por questão, os cargos, né, eletivos, na verdade, como uma forma também de manter o seu poder, o seu status quo.
Anápolis, Anápolis.
Naquela época, eram 15 vereadores. Já na legislatura de 1982, esse número de representantes passou a ser de 17.
Na eleição de 2012, a população escolheu pela primeira vez o número de 23 vereadores, que é a quantidade atual. O advogado Carlos Lima conta pra gente como é definido o quantitativo de vereadores.
O quantitativo de vereadores é definido pela Constituição Federal. Nós temos o artigo 29A, que determina, de acordo com a população da cidade, a quantidade de vereadores que vai ter. Por exemplo, uma cidade que tem até 15 mil moradores tem que ter 9 vereadores. E aí vai até chegar o máximo, que seria 55, que é para cidades que tem mais de 8 milhões de habitantes.
E aí a gente teve diferentes cadeiras aqui na cidade de Anápolis, até chegar ao quantitativo de hoje. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso.
A gente teve, no início era 17, depois passou para 19, 21 e agora nós temos 23. E, de acordo com a legislação, a partir da próxima eleição poderá ocorrer a presença de 25 vereadores, porque nós ultrapassamos a quantidade de 400 mil habitantes. Depois que sair aí o censo demográfico e que for confirmado, poderá sim aumentar o número de vereadores em Anápolis.
Podcast Câmara Anápolis. Projetos e ações do Legislativo. Em todos os detalhes.
fato marcante na história da Câmara de Anápolis é a criação da Lei Orgânica do município.
Na redemocratização, vereadores eleitos em 1988 tiveram a missão de criar uma nova Constituição Municipal.
Esse conjunto de leis está em vigor até hoje. A promulgação aconteceu em 5 de abril de 1990. O engenheiro Clodoveu Reis foi vereador naquela época e, claro, se recorda do momento marcante.
Nós acabávamos de sair de uma ditadura militar, onde havia muito pouco de participação popular, ou quase nada, né? Após essa ditadura, houve um momento de muita efervescência, de participação, de democracia, o povo ir para a rua. Foi um momento muito, muito fantástico, muito rico da história do Brasil. Então, em 88, foi promulgada a Constituição Cidadã, a Ulisses Guimarães, aquela cena emblemática que nós temos no Brasil. No ano seguinte, nós tivemos a Constituição Estadual. E aí, nós que fomos eleitos em 88 para um pleito em que o chamamento da eleição falava muito da confecção da Lei Orgânica Municipal. E nós tivemos o prazer e a honra de estar trabalhando aqui no município de Anápolis como vereador para confeccionar essa lei orgânica do município, a Constituição Municipal. Essa Constituição que praticamente ela não foi quase nada alterada. Talvez foi o momento da história de Anápolis onde o povo daqui da nossa cidade, em termos de legislativo, teve uma participação muito rica. Eu lembro que nós fazíamos naquela época as bancadas lá na Praça Bom Jesus para colher assinatura da população, emendas populares. Os movimentos organizados, eles tiveram a participação muito efetiva. Eu lembro muito do Movimento Popular da Saúde. Essa proposta da saúde, que está na lei orgânica, praticamente intacta, ela não mudou quase nada, foi quase que uma... Não foi dos vereadores, eu diria que foi muito mais dos movimentos que trabalhavam na saúde que puderam contribuir e participar daqui, não só na saúde, mas em vários movimentos populares.
Poderia dizer que a lei orgânica é uma lei atual?
Sim, eu vejo que sim, apesar que 30 anos a gente acha que é o infinito, né, muito grande, mas não, em termos de história, 30 anos é pouco. Mas eu vejo que ela é muito atual, principalmente quando ela abre para os mecanismos de participação popular. É claro que toda lei, tudo que se faz pelo ser humano, ele é dinâmico e tem que ser repensado. Algumas coisas já foram mudadas, né? Como hoje você pensa em internet. Em 1990 nós tínhamos acesso à internet, às redes sociais, ao computador com essa facilidade. Então a lei orgânica de 90 ela não pensou esse tipo de coisa, nesse mecanismo de comunicação. Mas são poucas coisas como essa e que o dinamismo da história, da vida humana, ele enriquece.
Alma gigante. José Borges, que também era vereador na elaboração da lei orgânica, teve atuação destacada no processo.
Nasci em Jaraguá, vim para cá com menos de um ano. Estou muito feliz, né? E a minha história não é tão grande assim, mas fui vereador 3 vezes, né? Agi o melhor que pude. Tenho os jornais falando que na lei orgânica do município, que não tinha o Brasil, a cidade nenhuma tinha lei orgânica. De 88 para cá, teve que ter, né? Então nós elaboramos nossa lei orgânica aqui em Anápolis. E está lá os jornais falando que Zé Borges é campeão de emendas. Emendas a rodo. Então eu ajudei nesse sentido aí, porque a Anápolis merece, né?
Também entre os constituintes estava a psicóloga Marlene Barbaresco. A ex-vereadora vive hoje em Goiânia e vem a ser a segunda mulher eleita na história da Câmara de Anápolis.
A primeira foi Francisca Miguel, na década de 1940. A terceira a conquistar o mandato foi a advogada Miriam Garcia. Ela também é quem teve mais mandatos. Miriam está conosco para falar sobre como foi abrir espaço para a presença feminina na política napolina.
A mulher tem um olhar diferenciado. Nós olhamos para as nossas questões do dia a dia, como vocês homens olham para de vocês. Tem coisas que são particulares do homem e da mulher. Então é necessário que exista uma representatividade feminina, não é desmerecendo os homens que lá estão. Mas nós temos um olhar diferente para a criança, nós temos um olhar diferente para a necessidade das mães, porque nós somos mães, nós trabalhamos, nós sentimos na pele esse tipo de problema. E nós temos um olhar diferente também para a saúde da mulher, principalmente na época da maternidade.
Você tem visto evolução na participação da mulher na política aqui em Anápolis?
Esse é um mandato que tem 5 mulheres, né? Tem 5 excelentes representantes da nossa cidade. Eu tenho visto alguns projetos que eu tenho admirado. Eu não vou citar nomes, porque eu posso omitir algum por esquecimento, não por não querer, né, falar. Mas eu tenho visto projetos importantes, principalmente na área de coibir a violência contra a mulher. Nós estamos vivendo uma epidemia. Eu tenho ficado revoltada com os telejornais, com os relatos que eu tenho visto sobre a violência contra a mulher, contra a criança, contra os filhos, né, e contra os enteados. Está horrível. O Brasil está vivendo essa epidemia e eu tenho visto as nossas vereadoras lutando por isso.
Você imagina que a sua presença, de outras mulheres, que colaboração que vocês deram para que as mulheres pudessem aumentar a participação, conquistar novos espaços na política, especialmente no legislativo?
Eu acho que a maior contribuição que nós demos era dizendo, é possível chegar até a Câmara Municipal. É possível você ser candidata e você ser eleita para a Câmara Municipal. Não vou dizer que nós não desbravamos alguns espaços. Desbravamos, eu como as outras antecessoras minhas, desbravamos. E a porta está aberta. Qualquer mulher que tem o ideal de participar para o bem da sua comunidade, ela está aberta hoje. E eu vejo até um ponto pacífico, um ponto bonito. Eu vejo muitos homens que querem votar em mulheres. E agora vai chegar a nossa época do estadual. Eu desejo que mais mulheres sejam eleitas deputadas estaduais, federais, senadoras, governadoras.
Por que é que a mulher ainda ocupa um espaço tão reduzido ainda na discussão política, Miriam?
Olha, às vezes eu busco entender o que você está me falando. Eu acho que a gente não pode analisar de uma forma rasa, mas de uma forma mais profunda. Porque na época que eu fui candidata, que eu fui eleita, eu fui respeitada pelos homens. Eu tive muitos eleitores homens, eu tive muitas pessoas que se dispunham a nos ajudar durante o mandato, homens. Então, existe um campo aberto. Eu acho ainda que um dos maiores problemas da mulher entrar na política é o lado financeiro, porque, na verdade, quem sustenta a nossa campanha, quem sustenta a campanha, somos nós mesmas. E, às vezes, a mulher, por ter uma dependência maior do homem, ser casada, ser mãe, né, ter uma dependência financeira maior do homem, não se dispõe a ser candidata.
Você acredita que o Poder Legislativo contribuiu ao longo de todos esses anos para melhorar o apoio, a assistência, o auxílio e a participação da mulher na política?
Sem dúvida. O Poder Legislativo diz que nós podemos chegar lá e que o nosso voto vale tanto quanto o de um homem. Sem dúvida isso. Nós somos respeitadas, tivemos muitas brigas, né, na jornada, porque a mulher, quando chega no espaço, alguns homens ainda se sentem diminuídos. Ó, tá tomando o meu espaço. Nós não estamos tomando o espaço dos homens. Nós estamos buscando o nosso espaço na sociedade. Então, no início, de 20 e tantos anos atrás, foi difícil. Não vou falar para você que não foi difícil. Nós tivemos que gritar um pouco, dizer, estamos aqui e somos iguais. Nós não somos melhores, nós não somos piores. Nós somos iguais. Eu acredito que na Câmara Municipal não exista mais essa mentalidade do voto da mulher ser considerado menor que o do homem. De forma alguma eu acredito que exista hoje lá remunerações menores para mulheres e homens. Eu não acredito que exista mais os poderes legislativos. É remuneração daquele cargo, seja homem, seja mulher. Eu acredito que realmente o Poder Legislativo tem dado abertura, tanto quanto o Judiciário. E hoje também nós temos grandes juízas, né? Nós temos juízas em todos os níveis do Judiciário, até na Corte Suprema nós temos muitas mulheres que desempenham um excelente papel.
A presença feminina no Legislativo Municipal ainda precisa de muitos capítulos, mas é bom lembrar que hoje temos a maior bancada de mulheres da história. São 5 eleitas.
Iniciativas importantes como a Procuradoria Especial da Mulher incentivam a ocupação dos espaços, mas esse é um assunto para outro podcast.
A Câmara Municipal de Anápolis costuma ser porta de entrada para políticos que depois ficam reconhecidos nacionalmente.
Henrique Santillo, por exemplo, foi prefeito, governador e ministro da Saúde, entre outros cargos. Ele começou na Câmara como vereador em 1965.
Teve vereador que virou prefeito, outros foram eleitos deputados. A Câmara também emprestou seus membros para cargos de secretários de Estado. A gente ouve agora um pouco da história de Pedro Sayum, vereador que depois foi eleito prefeito da cidade de Anápolis.
A Câmara foi, para mim, uma escola política. Me ensinou a falar, me ensinou a me comunicar melhor com quanto eu fosse professor. Na Câmara Municipal de Anápolis, né, ali na Avenida Brasil, antiga Câmara, que eu aprendi, vamos dizer, os rudimentos do mundo parlamentar, da fala, da comunicação. Então, isso por si só já foi uma coisa fundamental na minha vida política. Fui vereador 2 mandatos, depois fui vice-prefeito, fui prefeito, empossado depois de uma cassação, fui candidato e me reelegi prefeito, fiquei por 4 anos. Essa foi a minha carreira política. Câmara Municipal, então, foi essa escola que me deu todo esse suporte para me comunicar com a população. Não apenas para ser o depositário dos desejos do povo, né, como a gente fala que os parlamentares são, né, o Poder Executivo também, mas para me comunicar com eles, para me aproximar deles. Segunda coisa, a Câmara nos ajuda a nos aproximarmos da própria população. Sim, mas nós somos população, nós viemos daqui, nós somos sociedade anapolina, mas a Câmara, como escola, nos ajuda a sintonizar o nosso olhar, a regular os nossos ouvidos para as questões públicas, para a necessidade localizada de bairros, de pessoas, de instituições, quer sejam elas instituições públicas ou privadas. Uma frase para mim que é lapidar, antiga, de um filósofo lá do começo do século XX, né, que é preciso ver claro para agir corretamente. É preciso ver claro para agir corretamente. A Câmara nos ajuda a enxergar com clareza e a tomar posições. Vou citar um exemplo só. Poderia citar dezenas de exemplos. Como vereador, aquela legislatura que começou em 1993, foi a minha primeira legislatura, estourou no Brasil aquela consciência de que não dava mais para viver com fome. E o Betinho, né, o sociólogo Betinho, que tinha voltado do exílio, fez o projeto de combate à fome pela vida, pela dignidade e tal. Nós, da Câmara Municipal, encampamos aquele projeto. Aí eu, como cidadão, poderia até ter dado uma ajuda, mas foi a Câmara Municipal e o trabalho de vereador que me fez abraçar aquela campanha de combate à fome. Obviamente, de enxergar isso como um escárnio. Fome é um escárnio, né? Porque um país como o nosso, que exporta alimentos para o mundo inteiro, que tem super safras, tem super fome. Então foi a Câmara que me deu essa visão. Ao mesmo tempo, nós temos uma lista de pessoas ajustadas às necessidades da população, que ganharam essa visão, essa clareza, acabaram saindo da Câmara Municipal de Anápolis para prestar serviços para o Estado de Goiás, para prestar serviços para o país, em cargos federais, em cargos estaduais. Quantos nomes não saíram daqui? Eu poderia citar muitos, né? Mas a gente pode lembrar, por exemplo, do doutor Henrique, foi presidente da Câmara Municipal, inclusive, e que aqui ele tem, vamos dizer, tem a sua escola também, ele tem a sua formação, ganha amor pela cidade, né? Vem de outra cidade, mas ganha amor pela cidade. Tenho certeza que isso acontece pela Câmara Municipal. Se tornou ministro, governador e lideranças, que eu queria acrescentar, porque geralmente a gente pensa nessas pessoas que saíram da Câmara para se tornar governadores ou senadores ou deputados federais. Tem muitos, e eu sei que quem nos ouve já deve ter lembrado de uma série deles, mas tem aqueles que na Câmara Municipal, às vezes participaram de uma legislatura, duas, e depois saíram da Câmara, mas não deixaram de ser líderes. Não foram, aos olhos do povo, vamos dizer assim, grandes figuras, e foram exercer a profissão de professores, de médicos, de enfermeiros, mas fizeram isso com dignidade. Aquele que veio à Câmara Municipal e aprendeu essas coisas que eu disse que aprendeu, do bem, e daqui foram servir a população dos nossos bairros mais distantes, sem nunca ter ocupado um outro cargo, mas que ganharam a dimensão da solidariedade, coisa que está faltando nesse país, a dimensão do amor pela coisa pública, né? O amor e o respeito pela coisa pública. O Martin Luther King, que foi um pastor da Igreja Batista lá nos Estados Unidos, na época do apartheid mais firme, mais forte nos Estados Unidos, ainda existe o racismo, infelizmente. Tem uma palavra dele que eu queria deixar para vocês, que ilustra bem aqueles que passaram pela Câmara Municipal. O Luther King dizia assim: se não fores uma árvore plantada no alto de uma montanha, ser um graveto no vale, mas ser o melhor graveto de léguas em derredor. Se não puderes ser um sol, ser uma estrela. Se não puderes ser um caminho, ser uma vereda. O valor não se mede pelas dimensões. Seja o que fores, que o sejas profundamente. A Câmara ajudou muita gente a ser profundamente o amante da democracia, que a gente precisa fortalecer muito nos dias de hoje. Amantes da solidariedade. Amantes da luta contra a fome, contra o desemprego. Aprendemos aqui. Conquanto eu, por exemplo, não faça mais parte do mundo eleitoral, político, aqui eu aprendi as coisas da solidariedade. Estou na universidade, peguei meu tempo de prefeito e averbei no Estado para me aposentar lá no Estado. Prefeito é INSS, viu? E o Estado é Prev Goiás, né? Mas aprendi a solidariedade, o amor aqui.
Quem te ilumina em manhãs douradas.
Lembra que lá no início a gente falou que a primeira Câmara foi instalada no CRA, o Clube Recreativo de Anápolis?
Pois é, essa questão de uma sede para o Legislativo é um desafio que durou até pouco tempo. Essa mudança de local foi relativamente frequente nas últimas décadas.
Quem volta para falar sobre esse assunto é o historiador Daniel Alves.
Mais atrás, a primeira Câmara funcionou ali na Praça Santana. Você tinha o prédio da Casa de Cadeia e Câmara, então a cadeia era no térreo e a Câmara em cima. Depois foi, mudou de lugar. Lá com a Revolução de 1930, depois com o Estado Novo em 1937, as câmaras foram suprimidas. Então nós tivemos aí um longo período sem eleição, sem Câmara, né? Então você tem a recriação depois como um nome de Conselho Consultivo. Quando há essa recriação, digamos assim, da Câmara Municipal em 1947, então você tem o plenário funcionando no prédio do CRA, você tem a Prefeitura e Fórum ali na Praça Bom Jesus, e já mais à esquina, a parte mesmo burocrática, administrativa da Câmara, funcionava no outro prédio, já na esquina, na praça também, mas na esquina com a General Joaquim Inácio e a Goiás, que era o edifício do Dr. Zaqueu Crispim. Isso funcionou até princípio da 70, início de 70, mais ou menos, porque você tem a ampliação do prédio da Prefeitura e Fórum, pelo então prefeito Henrique Santillo, amplia. Mais tarde, você tem a construção do Palácio Santana, então a administração, né, municipal desce para lá. E aí, a Câmara funcionou num prédio alugado na Barão do Rio Branco, bem na descida, já abaixo da Praça Santana, quase chegando na antiga Câmara, né, a mais recente. Era só a parte mesmo administrativa, porque as sessões e tudo mais, por questão de plenário, ou funcionava, né, na CDL, enfim, em entidades que tinham espaço, né, um auditório para esse tipo de atividade. Então, aí a gente tem, sim, de fato, o que a gente tem como esse molde, né, essa estrutura de Câmara Municipal, de vereadores, a gente tem sim a partir de 46, na verdade, que foi determinado pela Constituição de então.
Depois dessa época contada pelo Daniel, a Câmara chegou ao Palácio de Santana na Praça 31 de Julho, local onde o Legislativo ficou mais tempo. O advogado Carlos Lima fala desse período e da evolução até a sede atual.
Quando a Prefeitura saiu da praça 31 de Julho, que foi em 1972, e foi para 1982, e foi para a atual sede do Centro Administrativo na Avenida do Brasil. E ela funcionou ali naquele local, Malemar, vamos dizer assim, né, por um bom período, em razão exatamente porque o prédio era muito pequeno, a quantidade de vereadores, a estrutura administrativa, então teve que alugar. Chegou um momento de você ter a sede da Câmara, mais cinco imóveis alugados para funcionar a Câmara Municipal. E agora ela está adequadamente instalada num local que comporta de uma vez só todos os vereadores, todos os departamentos, todas as sessões da Câmara. Isso faz com que, pela primeira vez, a Câmara Municipal tenha como sede um único imóvel.
Essa sede que abriga a legislatura atual, um espaço digno para servidores e população, que fica no bairro Jundiaí.
São 23 vereadores, como a gente já falou. 5 mulheres e 18 homens, representando diferentes setores da sociedade.
Está conosco também o vice-presidente da Câmara Municipal de Anápolis, vereador Domingos Paula, que a partir de 1º de janeiro do ano que vem assume a presidência da Câmara. Vereador, o Legislativo, desde a sua criação, é essencialmente o poder que representa a população, que representa o cidadão. O senhor vê evolução nessa missão do poder legislativo? É um prazer tê-lo aqui no nosso podcast.
Prazer nosso estar falando aí, a população da cidade de Anápolis e também do estado de Goiás. Eu vejo porque o legislativo, o vereador, ele é o cidadão mais perto ali da população, né? Então, aonde que realmente as pessoas têm acesso ao vereador, porque a maioria dos vereadores ele é morador de bairro. Muitas vezes um presidente de bairro, um comerciante, claro que tem um advogado, tem um médico, tem um engenheiro, mas é aquele que tem o contato diário com a população. E com isso as demandas da cidade, da região, chegam mais rápido ao vereador. E com isso o vereador traz uma dinâmica diferente a respeito de trabalho, levando para a Câmara Municipal o requerimento. Esse requerimento é aprovado e depois apresentado ao Executivo, e 90% das obras que acontecem nas regiões, principalmente nos bairros, é levado pelo vereador.
O senhor acredita que mesmo com todas essas dificuldades que o Poder Legislativo tem enfrentado ao longo dos tempos, tem crescido, ele tem se fortalecido, vereador?
Tem crescido e tem fortalecido muito, principalmente de algum tempo para cá, onde que abriu-se mais espaço, principalmente para pessoas que moram em bairro, chegar até a Câmara Municipal, porque sempre teve, mas às vezes um ou dois. Hoje não, hoje você vê mais. Praticamente todas as regiões de Anápolis têm representante aqui na Câmara Municipal. E com isso, alguns vereadores ainda têm escritório político nos bairros, onde que facilita mais o atendimento. E com a modernização e avanço da rede social, isso cada dia está ficando mais fácil para as pessoas terem acesso ao Poder Legislativo.
Inúmeras lideranças foram forjadas dentro da Câmara Municipal ao longo da história. Como explicar essa condição do Legislativo de construir líderes?
Na realidade, eu costumo dizer que o Legislativo é uma escola, né? Aqui é onde que você realmente vem para cá e aprende aquilo que o cidadão quer realmente que aconteça na sua cidade. Então, quando você aprende isso aí, vendo o que o cidadão necessita, com isso aí você leva, muitas vezes, para a prefeitura, se tornando prefeito, depois você leva para a Assembleia, tornando deputado estadual, tornando deputado federal, tornando-se governador, quem sabe também tornando até aí galgando a presidência. Isso aí, quanto o vereador ele consegue chegar a um outro poder sem ser a Câmara Municipal, ele vai com a mente diferente, porque conhece realmente a necessidade do povo, ele sabe que aonde não tem o esgoto, precisa de levar o esgoto, ele sabe onde não tem uma praça, precisa de levar a praça, onde não tem unidade de saúde, tem que levar, porque ele viveu aquilo tudo. Às vezes ele não é aquela pessoa que vem ali do berço de ouro, aonde que já tem de tudo. Então, a necessidade, muitas das vezes, do legislativo, quanto um vereador, ele galga aí o mandato de prefeito, de deputado estadual, federal, ou até mesmo de governador, ele tem um conhecimento a mais para ajudar a população.
A gente percebe também que o Legislativo é muito importante para o processo democrático, porque dentro do Legislativo tem forças de todos os setores, né? Um poder plural. Isso gera, obviamente, um fortalecimento da democracia.
Verdade, né? A Câmara Municipal tem várias bandeiras quando chega aqui na Câmara, os vereadores que é eleito, um defende a causa animal, o outro é da saúde, o outro é presidente de bairro, o outro é da área da construção civil e o outro é o pastor. Quando chega aqui, junta essas forças e com isso elabora projeto para poder atender todas as demandas e geralmente os 23 vereadores abraçam aquele projeto que é viável em todo segmento e com isso é aprovado e aquele vereador que tem essa bandeira e consegue êxito aqui na casa por ter parceria com os outros vereadores.
Anápolis cresceu muito nesses 115 anos e a Câmara Municipal também participa desse processo. Que papel teve o Poder Legislativo, na sua opinião, vereador, nesse processo de construção do município de Anápolis?
Fundamental. Inclusive, eu quero até dar um testemunho aqui. Nos últimos 12 anos, eu vi a transformação de uma região, que é a região leste, onde foi feita trincheira, onde foi feito em torno de 5 semeios, 6 quadras cobertas, 4 arenas poliesportivas, unidade de saúde, bairro que tinha sido asfaltado, faltava pedaço para ser asfaltado, foi asfaltado, o CRAS para fazer um trabalho social. Isso tudo foi levado pelo Poder Legislativo até o Executivo. Então, uma parceria fundamental da Câmara Municipal com o Executivo, e isso tem transformado não só a região leste, eu vejo a transformação da cidade de Anápolis. E é claro que tudo que acontece na cidade de Anápolis, em termos de obra, em termos de recurso liberado para poder fazer parceria e fazer financiamento, isso é aprovado na Câmara Municipal. A expansão urbana na cidade de Anápolis, ela é aprovada na Câmara Municipal. E com isso a gente pode ver cada dia a cidade de Anápolis sendo uma cidade desejada por várias pessoas do país para mudar para cá, para poder vir morar aqui, porque Anápolis se transformou. E agora com a criação aí do Politec, onde a gente vai ter grandes indústrias aqui na nossa cidade, gerar mais emprego, com a parceria fundamental da Câmara nesse novo distrito, vai gerar mais emprego. Um projeto interessante, que é o Meu Lote, Minha História, foi para a Câmara, a gente conseguiu aprovar, vai ter 3 mil moradias para as pessoas. Então, a Câmara foi fundamental no desenvolvimento aqui do nosso município, da cidade de Anápolis.
Vereador Domingos Paula, vice-presidente da Câmara Municipal de Anápolis, muito obrigado por nos atender aqui no nosso podcast, vereador.
Eu que agradeço a oportunidade de estar falando, e eu vejo assim que a modernização das redes sociais, da imprensa, onde a imprensa cada dia mais tem um papel fundamental de estar divulgando aquilo que não só o Poder Legislativo, o Poder Executivo, todos os poderes fazem no município, no estado, no Brasil, tem contribuído e muito. Então, assim, a gente fica muito feliz de fazer parte de um legislativo na cidade de Anápolis, que é forte, que realmente tem demonstrado um trabalho. Quem colhe esse fruto é a população anapolina.
Esse mandato vai até 31 de dezembro de 2024, portanto, uma história que continua sendo escrita.
Bem, esse foi o podcast da Câmara de Anápolis. A gente volta a qualquer momento. Acompanhe as nossas redes sociais.
Até a próxima.
Anápolis de lutas e valores, edificada sobre as mãos da padroeira. Cidade, sonho dos teus filhos, mensageira de paz e encanto, de acalanto e flores. Anápolis, Anápolis, poema de bravura que escreveram nossos pais, nossos avós. Alma gigante que se alastra em terra pura, canção de amor que a gente canta em plena voz.
Podcast Câmara Anápolis. Produção: Diretoria de Comunicação e TV Câmara. Acesse pelo site do Legislativo, anápolis.gov.leg.br.